Gente, hoje o nosso papo inicial aqui no Temática é com o Dr. Marcel Andreata de Miranda, ele que é juiz responsável pela segunda vara da comarca aqui de Marau. A gente sabe que tivemos um período aí de expediente forense um pouco diferenciado, né? Também por conta do enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19, por determinação do Tribunal de Justiça, até o dia 31 de maio, o expediente forense ocorreu através de um sistema diferenciado de atendimento de urgência. Nós vamos falar sobre isso com o Dr. Marcel e também vamos querer saber dele quais são, como estão os preparativos para a eleição agora de 2020, que pelo menos os primeiros indicativos mostram que nós teremos ela adiada, né? Mas Dr. Marcel tem mais propriedade para falar a respeito aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Antes de mais nada, bom dia, bem-vindo, doutor, tudo bem?
Bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes da Alvorada. Tudo bem, espero que esteja tudo bem aí também. É um prazer estar aqui novamente falando contigo sobre o tema eleições 2020 e também sobre o funcionamento do Poder Judiciário nesses tempos de enfrentamento à pandemia de Covid-19.
Pois é,
estou disponível, Camila, né, a perguntas, como queira.
Na verdade, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, rapidinho, pelo menos, né, para que também nós possamos entender melhor o que ocorreu nesse período, como é que foi o trabalho dos magistrados, demais servidores do judiciário nessa quarentena. Agora já estamos retomando os trabalhos, como estamos por aí? O senhor está no fórum, né, agora?
Sim, estou no fórum, mas o fórum está fechado para expediente neste horário, mas eu tenho vindo fora do horário de expediente interno determinado para a corregedoria para já, com um pouco mais de tranquilidade, colocar algumas questões mais em dia. Mas se eu puder historiar rapidamente, Camila, como é que se desenvolveu diante do surto da pandemia de Covid-19 no Brasil, o Tribunal de Justiça tinha determinado no dia 18 de março ainda, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que faríamos um regime de atendimento diferenciado. Havia modificado o horário e restringido o atendimento. Acontece que no dia 19, o Conselho Nacional de Justiça, sediado em Brasília, e que é o órgão responsável pela fiscalização e regulamentação de todo o Poder Judiciário Nacional, ele determinou o fechamento de todos os fóruns e tribunais para atividades presenciais. Isso já no dia seguinte, a resolução que era específica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, então determinou o fechamento e colocou todos os magistrados e servidores em trabalho remoto. Então, desde aquela época, os processos que já tramitam em meio eletrônico estavam autorizados a tramitar. Claro que naquele primeiro momento os prazos, inclusive dos processos eletrônicos, ficaram suspensos. Numa segunda etapa, o Conselho Nacional de Justiça determinou que os prazos dos processos eletrônicos voltassem a transcorrer normalmente para que o processo seguisse o seu curso normal sem nenhuma paralisação. Agora, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça devolveu aos tribunais a capacidade de autorregulação, ou seja, cada tribunal irá determinar o seu funcionamento daqui em diante, respeitadas algumas balizas mínimas de saúde pública. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul implementou um retorno gradual, um plano de retorno gradual às atividades. Neste primeiro momento, que vai até 28 de junho, o fórum está fechado para qualquer atendimento externo, mas os juízes, servidores e estagiários estão autorizados a trabalhar internamente nos processos físicos, que são aqueles que tiveram o maior prejuízo durante o tempo de fechamento determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, desde a segunda-feira retrasada, né, não a última, não a segunda-feira dessa semana, nós estamos trabalhando internamente. No dia 29 de junho, temos que deixar bem claro, o fórum não estará aberto para partes interessados, curiosos em geral, né? Nós somos um órgão público, a entrada é permitida, mas neste momento não estará permitida. Só estará permitido o ingresso de advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados públicos e privados. Claro, peritos também poderão ter acesso, mas tudo com agendamento a princípio, tá? Na próxima semana nós vamos aqui para a comarca de Marau detalhar melhor como será esse agendamento, porque nós estamos obrigados a não autorizar ou não permitir que aconteça aglomerações dentro do fórum. Então nós aqui mesmo estamos trabalhando a no mínimo 1,5 metro de distância para cada um, obrigatório o uso de máscara, só tirei aqui para dar a entrevista, e também haverá medição de temperatura obrigatória para entrar no fórum. Então, a partir do dia 29, se eu for entrar no fórum e tiver com a temperatura acima de 37,5, eu não poderei entrar. Promotor de justiça vai entrar no fórum, temperatura acima de 37,5, não poderá entrar. O defensor público vai entrar, 37,5, não pode. O advogado vai entrar, 37,5, não pode. O servidor vai entrar, 37,5, não pode. Então, essas são as balizas desta fase intermediária que estamos agora e a chamada fase 1 do retorno gradual, que começa em 29 de junho. Então, em resumo, é assim que o Poder Judiciário está trabalhando esse retorno gradual, mas o Poder Judiciário também decidiu ficar atrelado àquelas bandeiras do Executivo. Como se diz, né, está todo mundo colocando no colo do governador, nós fizemos o mesmo, né? Então, se a região ganhar bandeira vermelha, por 2 semanas também o fórum fecha totalmente, nem os servidores e juízes estarão autorizados a vir ao fórum para o trabalho presencial. Então, esse retorno gradual também está ligado ao sistema de distanciamento controlado do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul.
Certo. Não existe, não existiu nesses últimos meses, né, doutor, nenhuma audiência presencial. E depois do dia 29, essas audiências também poderão ser retomadas gradativamente ou ainda não?
O plano de retorno gradual prevê que as audiências serão preferencialmente por meio eletrônico. O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, disponibilizou um sistema chamado WebEx, para livre uso de todos os participantes do sistema de justiça. Inclusive, nós já estamos marcando audiências de medida protetiva de violência doméstica por esse sistema WebEx e audiências de conciliação também pelo sistema WebEx. Hoje já serão movimentados processos nesse sentido aqui no fórum. As audiências de réu preso, preso provisório, que a gente chama, que está respondendo o processo em regime de segregação cautelar, de prisão cautelar, esses também acontecerão pelo sistema WebEx com a máxima urgência possível. Só serão realizadas audiências presenciais, segundo o regulamento do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em casos excepcionalíssimos, desde que haja uma decisão fundamentada do juiz indicando a impossibilidade de que seja por meio físico, que seja por meio virtual, e a impossibilidade de se aguardar um declínio da curva da pandemia de Covid-19.
Tá certo. Nesse período em que as audiências... Porque na prática, né, uma das maiores mudanças foi exatamente as audiências presenciais que não ocorreram. Deu para aproveitar esse período, doutor, para talvez reordenar o que estava atrasado, trabalho acumulado, algum despacho assim que deu um alívio aí, a quarentena serviu, pode ter servido para isso?
Bom, Camila, até assim, acho que eu já estou autorizado a dizer, porque como deu tudo certo, eu posso dizer. Nós estávamos proibidos de vir ao fórum até o dia 13 de junho, se não estou enganado. O 14 de junho, a gente estava proibido de vir ao fórum pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, eu até tirei algumas fotos durante esse tempo, o fórum estava, claro, todos seguiram regras mínimas de segurança à saúde pública, mas nós estivemos no fórum porque o nosso trabalho é em demasia. A segunda vara judicial, por exemplo, tem quase 9 mil processos, um juiz para esses 9 mil processos, 4 servidores, mas na verdade estava com 3 servidores para dar conta desses 9 mil processos. Então isso no serviço regular gera um atraso que não é vontade de ninguém. Se nós pudéssemos, nós estaríamos totalmente em dia. Então a gente utilizou sim desse prazo para tentar deixar o serviço de modo mais em dia, vamos dizer assim, porque sabemos que quando retornar à regularidade, em poucos meses nós estaremos com aquele todo atraso novamente, porque a nossa força de trabalho é infinitamente menor do que a demanda. Então, agora eu posso dizer que a gente estava aqui no fórum mesmo proibido, porque deu tudo certo, né? Ninguém se contaminou aqui nas dependências do fórum de Covid-19, estamos todos bem, graças a Deus. Então, assim, a gente fez um plano de revezamento, que é o mesmo que temos agora, aliás, era mais rígido do que o que temos agora, porque agora fomos liberados a voltar. Então a gente fez um plano muito rígido, era um servidor com um estagiário a 4 metros de distância, eu sozinho numa sala, o outro servidor de gabinete que viesse sozinho em outra sala, todo mundo de máscara, álcool em gel, mesmo naquele período em que não era permitido o ingresso no fórum. A gente teve que fazer isso porque não parou para as urgências, então a gente tinha uma carga de urgência muito grande, nunca se viu tanta violência doméstica como nesse período de isolamento. Então nós trabalhamos demais, nós que somos da vara de violência doméstica, para coibir a violência contra a mulher. Nunca tivemos tantos presos por violência contra a mulher nesta comarca. Eu estou aqui desde 2012, responsável pela vara de violência doméstica. Nunca tive tantos presos como tenho hoje por violência contra a mulher. Então foi um período de muito trabalho nas urgências, muito trabalho nos processos eletrônicos que tramitavam regularmente, e a gente ainda tentou tirar o atraso dos processos físicos, então a gente não teve outra escolha senão vir, claro, com toda a responsabilidade para dentro do fórum, trabalhar mesmo naquele período que estava proibido.
Que ruim essa notícia da violência doméstica. É outra pauta, né? Daqui uns dias nós podemos até marcar para falar sobre isso, doutor. Mas vamos falar de eleições. Nós temos aqui, além de todo o trabalho que vocês têm por aí, agora tem a eleição também para pensar, né? Aqui na comarca de Marau, nos 6 municípios, me corrija se eu estiver errada, o senhor e a doutora Margot fazem um revezamento, né? E esse ano compete ao senhor estar à frente do trabalho aí do processo eleitoral. Que, por decisão, digamos assim, do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, me parece que agora essa semana também ele se manifestou, andou se reunindo com agentes de saúde, com outras autoridades, e se posicionou a favor do adiamento das eleições, né? Mas que devem permanecer ocorrendo em 2021 só, que em vez de ser realizada em outubro, será realizada aí numa janela entre 15 de novembro e mais o finalzinho de dezembro. O que se tem já definido nisso tudo, doutor Marcel, que se mantém no calendário eleitoral? O que nós precisamos nos atentar para nos organizar cronologicamente com relação às eleições desse ano?
Bom, Camila, no primeiro ponto é isso, né? A lei determina que um juiz não seja juiz eleitoral por mais de 2 anos, quando possível o rodízio. Então, aqui na comarca de Marau, como somos 2 juízes estaduais, que são os juízes eleitorais por determinação da Constituição, nós ficamos obrigados, né, a fazer esse rodízio de 2 em 2 anos. Como eu cheguei em 2012, né, assumi em 2012, salvo engano, a minha publicação da minha assunção em Marau foi em abril de 2012, mas eu assumi, entrei em exercício 11 de maio, então eu sempre fiquei com as eleições municipais desde então. Fiquei com as eleições municipais de 2012, de 2016 e de 2020 agora. Essa era a primeira pergunta que você me fez, e a sua colocação é perfeitamente correta. Sobre o segundo ponto, nós trabalhamos da seguinte forma. Por enquanto, por determinação constitucional, as eleições ocorrerão no primeiro domingo de outubro. Então, por exemplo, 3 meses antes da data, que dará agora dia 4 de julho, se até lá não houver a alteração da Constituição por emenda constitucional que está a cargo do Congresso Nacional, dia 4 de julho, por exemplo, se inicia o prazo das condutas vedadas. Porque as condutas vedadas do artigo 73 da lei das eleições elas se iniciam, essas vedações se iniciam 3 meses antes das eleições. Se essa eleição for prorrogada, nós teremos que fazer uma interpretação de direito intertemporal aí para regulamentar essas hipóteses, porque se a eleição, por exemplo, for para 28 de novembro, no primeiro turno, vamos dizer assim, nem sei se 28 é num domingo, mas só a título de projeção. Então, 3 meses antes daria outubro, setembro, agosto. 28 de agosto é que se iniciariam as condutas vedadas, então, o período de vedação das condutas. Então, esse período de 4 de julho a 28 de agosto, a gente teria que verificar como ficaria no direito intertemporal. Por outro lado, a lei das eleições traz outras datas que são certas. E estas datas que são certas, que não são calculadas em relação à distância das eleições, estão mantidas. Então, por exemplo, o início da propaganda intrapartidária está mantido. Propaganda intrapartidária é aquela que os filiados ao partido querem convencer os seus colegas partidários a ser indicado como candidato a um cargo. A data das convenções partidárias também estão mantidas, porque na lei das eleições essa data é certa, ela não é calculada no tocante à distância das eleições. Então, várias dessas datas estão mantidas no calendário. Se o Congresso Nacional alterar única e exclusivamente a data das eleições, que é o que parece que ocorrerá, todas essas datas que são determinadas na lei das eleições, por exemplo, entre outras normativas, ficam mantidas. Só essas datas que são móveis, vamos chamar assim, porque calculadas de acordo com a distância das eleições, é que sofrerão alteração. Então, os partidos políticos, os pré-candidatos, vamos chamar assim, têm que ficar atentos a todas essas datas. Os partidos, por exemplo, já têm que abrir a conta específica para receber eventuais doações que poderão ser feitas para o partido, além, mais à frente, poderão ser feitas para os candidatos. Então, os partidos têm que estar atentos, né? O cartório eleitoral, inclusive, por iniciativa do próprio cartório, que eu achei muito interessante e elogiei, abriu grupos de WhatsApp com os partidos políticos da região como um canal adicional, não como um canal exclusivo de fornecer essas informações para o partido, porque nós sabemos que muitas dúvidas surgiram nesse tempo de pandemia, de fechamento físico do cartório eleitoral, e de possibilidade de alteração das eleições, mas o que eu posso dizer em linhas gerais, por enquanto, antes de que venha a emenda constitucional, claro, se o Congresso quiser alterar a lei das eleições também para mudar esses prazos que são determinados, tem a prerrogativa de fazê-lo, mas a princípio nós trabalhamos que os prazos determinados devem ser cumpridos à risca. Só esses prazos móveis, vamos chamar assim, é que poderão ser alterados caso a data das eleições seja também alterada. E é verdade também que você disse, né, o presidente do TSE, que atualmente, há um mês, vamos dizer assim, aproximadamente, é o ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu virtualmente com lideranças do Congresso Nacional e colocou a posição do TSE de ser favorável a esse adiamento, desde que seja um adiamento comedido, que a gente também possa manter outros valores constitucionais, como o da alternância do poder, como o da própria democracia formal, etc. Então, é possível que essas eleições sejam adiadas, primeiro turno para novembro, para os locais que têm segundo turno, no nosso caso aqui, turno único, né, em novembro, e aí nós teremos um Natal e uma véspera de Ano Novo ali de muito trabalho, porque tentaremos, né, finalizar, fazer a diplomação ali, se possível, dos eleitos até 30 de dezembro.
Pois é, a Justiça Eleitoral vai ter trabalho esse ano, mais do que nos anos anteriores, né? E a gente sabe que já era uma trabalheira, né? Mas me parece que agora, se mudar a data, né, doutor, nós teremos aí uma extensão de trabalho para vocês muito, muito superior. Se falava em extensão de mandato, agora eu falei extensão, lembrei, se falava em também se estender os mandatos, mas isso não se cogita, né?
Na verdade, Camila, não é a vontade do TSE, e pelo que se pode perceber do momento político do Congresso também não é a vontade da maioria. E me parece ser a decisão mais adequada não postergar os mandatos, não estender os mandatos, e sim fazer as eleições no limite possível de que se finalize todo o processo eleitoral até a data da posse dos novos eleitos, né, dos novos mandatários, me parece. Mas, claro, salvo algum exame de constitucionalidade mais aprofundado, me parece que se o Congresso decidir por estender um pouco os mandados, isso possa vir a ocorrer também.
Eles devem decidir isso até o final desse mês, pelo que o Barroso também se manifestou, né, doutor? Até porque é necessário, né, que haja uma celeridade nisso.
Sim, na verdade, a Justiça Eleitoral está fazendo a preparação pensando em 4 de outubro. Os partidos têm que fazer as preparações pensando em 4 de outubro, até porque, como eu disse, né, a maior parte dos prazos dos partidos políticos, de propaganda intrapartidária, de convenção, de prestação de contas parcial ali, a partir de setembro, tudo isso está com data certa. Então, isso, independentemente do adiamento das eleições, não sofrerá alteração, a princípio em regra, né, salvo decisão em sentido contrário posterior. Mas, por enquanto, está tudo mantido. Então, estamos nos preparando, como se fosse 4 de outubro. Se vier esse adiamento, nós já estaremos preparados para ele. O que vai nos apertar no trabalho é porque nós teremos que, até 30 de dezembro, imagino, fazer as diplomações. Anteriormente, quando as eleições ali... quando as eleições não, né? Em 2012 e 2016, com as eleições no primeiro período, no primeiro domingo de outubro, nós diplomamos, se minha memória não me trai, estou falando de memória, em 2012 foi no dia 19 de dezembro, em 2016 foi no dia 17 de dezembro, ou 18, se minha memória não me trai. Agora, nessas eleições vão para o final de novembro, nós vamos ter que tentar diplomar ali até 30 de dezembro. Então, nós vamos ficar pós-eleições com prazo bem apertado para todos os trabalhos necessários. Mas, enfim, estaremos à disposição da Justiça Eleitoral da melhor forma possível.
Importante, né? Que a gente saiba que está em boas mãos. É o mote da campanha, aliás, o mote do TSE, né? O que ele tem divulgado bastante também através das plataformas digitais, é o seu voto tem poder. Que poder é esse, doutor Marcel?
Ah, o voto tem um poder praticamente total. Nós vivemos numa democracia e o principal aspecto dessa democracia que a gente chama de formal são as eleições. E as eleições, para que elas sejam também um instrumento de democracia, elas têm que atender a parâmetros mínimos, conforme a gente estuda em ciência política neste tema. Então, o TSE estava e está muito preparado para fazer eleições limpas. As urnas eletrônicas são extremamente confiáveis, ou posso até dizer totalmente confiáveis. Outra parte dessas eleições limpas compete aos candidatos e aos eleitores. É exercer o voto com consciência, é exercer o voto com liberdade, não divulgar fake news, que vai ser um ponto importante nessas eleições, e já deixo aqui registrado que também o que a gente chama de propalador, ou seja, não é aquele que produziu a fake news, a fake news no caso, né? A notícia falsa, aquele que propala também, que encaminha no grupo de WhatsApp, que encaminha, que compartilha no Facebook, o propalador também responde pelos crimes de calúnia e difamação eleitoral. Então, todos nós, eleitores e também integrantes do sistema eleitoral, partidos, candidatos, todos temos que ter essa consciência de atuar para coibir qualquer notícia falsa. Até porque você, eleitor, que compartilha notícia falsa, também poderá ser penalizado. Assim como o candidato assim como o partido, e assim como aquele que quer se esconder atrás de um perfil fake, diante do que aconteceu nas últimas eleições, o TSE e os TRS se prepararam muito mais. Então nós estamos com canais diretos com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, entre outras redes sociais, para que a gente consiga localizar com mais rapidez quem é que está por trás desse perfil fake, para que ele possa ser devidamente responsabilizado. Uhum. O que aconteceu nas últimas eleições nos deu esse know-how, né, esse conhecimento da essencialidade da gente estar preparado para atuar desta forma. Então, Camila, o poder do voto é esse, o eleitor tem o poder de fazer eleições limpas, o eleitor tem o poder de eleger os melhores candidatos que os eleitores assim imaginarem, e que seja uma escolha informada, que o eleitor se informe em canais oficiais, cheque os fatos que eventualmente receba. Já existem diversos fatos de checagem, que verifique a credibilidade da fonte, que não venda o seu voto, que não troque o seu voto por cesta básica, por medicamento, por um cargo no governo, que não aceite transporte ilegal de eleitores no dia das eleições, que não faça boca de urna, enfim, que siga as regras eleitorais e proporcione a si mesmo, né, os eleitores podem proporcionar a si mesmos eleições limpas, que eles façam isso. Esse é o poder do eleitor neste tempo.
Que nós façamos bom uso desse poder, né? Doutor, estamos nos encaminhando agora para o final da entrevista, também sabemos dos seus compromissos, mas eu não posso deixar de aproveitar que o senhor dedique esse tempo para nós, sem falarmos um pouquinho a respeito do que acontece no atual contexto com relação ao STF, né? Nós, inclusive, tivemos um episódio aí dos autodenominados 300 do Brasil, eu continuo achando isso engraçado, e que nos últimos dias também dispararam fogos de artifício contra o edifício do Supremo Tribunal Federal. Há quem defenda, inclusive, que isso ocorre porque no Brasil se instalou um clima de insegurança jurídica. O que o senhor pode nos falar a respeito disso? Quando nós falamos em insegurança, quando nós falamos no Poder Judiciário, né? O senhor pensa ser mais viável nós utilizarmos a expressão insegurança jurídica, que muita gente fala, ou, eu não quero errar aqui no termo, ou uma instabilidade política, eu diria até uma incipiência política?
Assim, Camila, quando a gente fala internamente do Poder Judiciário, ou seja, da possibilidade de que eu decida de uma forma e que a Margot decida de outra forma, para a gente ficar dentro da comarca de Marau, que tem dois juízes com competências similares em muitas matérias, por exemplo, eu sou juiz de direito de família, a Margot também, eu sou juiz criminal, a Margot também. Então, como a possibilidade que a gente tenha decisões conflitantes dentro da mesma comarca por dois juízes diversos, isso sim se chama insegurança jurídica. O que nós vemos que envolve o STF o Poder Executivo Federal, o Poder Judiciário e o Poder Executivo Federal, se chama instabilidade política. E parece-me... Eu não tenho problema nenhum, dentro dos ambientes em que posso fazê-lo, de criticar o STF quando ele assim o merece, a responsabilidade por esta instabilidade política é uma visão antidemocrática e antirrepublicana do presidente da República. Veja bem se um presidente da República pode vir a público em um momento institucional para defender uma pessoa específica, como o caso do Queiroz ontem, que foi presa por determinação do Poder Judiciário a pedido do Ministério Público após uma investigação da Polícia Civil. Ou seja, o Presidente da República coloca em xeque a credibilidade da Polícia, a credibilidade do Ministério Público, a credibilidade do Poder Judiciário. Então, isso é uma instabilidade política criada por uma irresponsabilidade do Presidente da República. Veja, por exemplo, o clima que pode ser criado no julgamento do TSE, da chapa Bolsonaro-Mourão, que está em curso. O Bolsonaro já dá mostras de que não quer aceitar um resultado, sendo que, historicamente, por exemplo, vamos lá atrás, O Silvio Santos não pôde concorrer a umas eleições, salvo engano, a que elegeu o Fernando Collor de Mello, foi a que elegeu, enfim. Mas o Silvio Santos não pôde concorrer a uma eleição que provavelmente ele ganharia, sim, diziam as pesquisas na época, por uma decisão jurídica do TSE. A chapa Dilma Temer quase foi cassada, não foi por maioria de votos, foi uma votação apertada. Também já em momento recente. Então, o Poder Judiciário exerce a função dele, uma função jurisdicional, doa a quem doer, ainda que doa aos amiguinhos do presidente da República, e ele, como presidente da República, não pode vir a público para a defesa desses seus amiguinhos contra uma instituição, um poder de igual estatura, que é o Poder Judiciário. Até consigo visualizar o que se passa na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, que não é muito ligado à cultura democrática. Ele pensa que ele, como presidente da República, é um monarca, um totalitário, dono de tudo, dono do mundo, como Charles Chaplin bem representou décadas atrás. E não é, os poderes são harmônicos, independentes entre si e de igual estatura. Então, o presidente do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, o chefe do Congresso Nacional, que é o presidente da mesa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, estão internamente no mesmo patamar de hierarquia, vamos dizer assim. O presidente não manda no STF, não manda no Congresso Nacional. Isso que ele não consegue aceitar e entender. No caso do chefe do Poder Executivo Federal, a única distinção que acontece e que não acontece nas esferas estaduais é que ele representa o Estado brasileiro no âmbito internacional. Isso sim, isso compete só a ele, está na Constituição. Ele é o representante internacional do Brasil, para colocar em palavras mais comuns assim. Então, ele tem que aceitar isso. Se o STF decide contra ele, é abaixar a cabeça e cumprir. Isto é democracia, isto é o que se chama sistema de freios e contrapesos. O poder legislativo tem algumas prerrogativas, por exemplo, de fiscalizar o poder executivo, de criar as leis. O poder executivo tem as suas prerrogativas, inclusive de utilizar legalmente, em alguns momentos, de emendas parlamentares que agradam o Congresso Nacional. Tem a prerrogativa de indicar o Procurador-Geral da República, que é sabatinado pelo Congresso Nacional, de indicar o ministro do STF, que é sabatinado pelo Congresso Nacional. Enfim, é um sistema criado, pensado durante décadas, desde os federalistas lá nos Estados Unidos, no final do século XVIII, 1780, 90. Esse sistema de freios e contrapesos é pensado e aperfeiçoado. Não pode um presidente querer entrar no país e dizer que de modo autoritário, que esse sistema de freios e contrapesos está equivocado. Podemos debater isso? Claro que podemos, mas debater isso, debater em sede própria, na sede política, dentro do Congresso Nacional, com argumentos, tá? Então não dá para ser terraplanista também nessas questões. Nós temos que aderir ao conhecimento, aderir à ciência, e só assim nós conseguimos melhorar as instituições. Claro, todas as instituições devem se aperfeiçoar constantemente, mas isso depende de debate, não do uso da força.
Doutor, agora que a conversa começou a ficar boa, né, nós temos que encerrar. Infelizmente não temos mais tempo, mas teríamos muito ainda sobre o que falar a respeito disso. Mas não faltará oportunidade, espero eu, né, doutor Marcel? Muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada, bom trabalho, que tenhamos aí a eleição, por mais torta que seja, porque eu acredito que, né, por conta de toda essa pandemia, nada esse ano vai seguir no rumo ideal, ou melhor, no rumo que nós esperávamos, mas que tenhamos uma eleição tranquila e que tudo ocorra da melhor forma possível. Sabemos que estamos em boas mãos. Obrigada pela atenção, grande abraço.
Eu que agradeço, Camila. Um bom dia para você e para os ouvintes.